Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. E a editora Mundo Cristão está celebrando 60 anos. Ela, em 2025, completa 60 anos de atuação no mercado editorial brasileiro. É reconhecida por publicações que refletem uma cosmovisão bíblica. Para a gente falar desses 60 anos, para falar um pouquinho dessa editora, a gente conversa agora com Mark Carpenter, responsável pela Mundo Cristão. Mark, obrigado por poder conversar com a gente aqui no Autores e Livros.
Anderson, é um prazer conversar com você e falar um pouquinho sobre essa trajetória toda da nossa editora. A gente está muito animado com o que isso significa para a gente e, enfim, para todos os nossos leitores também.
Não é qualquer editora que completa mais de meio século de vida, no caso aí são 60 anos, 6 décadas atuante no mercado brasileiro. São 60 anos onde a gente viu inúmeras mudanças de todos os jeitos na nossa sociedade, desde o tempo analógico a esse mundo digital de hoje. Conta pra gente um pouquinho, você que há cerca de 4 décadas, né, no Mundo Cristão, como é que nasceu a editora e um pouquinho da sua trajetória.
Ah, ok. Então, a editora, ela não é ligada a nenhuma denominação evangélica ou religiosa ou cristã. Ela sempre zelou pela sua independência. Em 1965, ou seja, 60 anos atrás, o nosso fundador, um norte-americano, veio ao Brasil para fundar uma revista aqui. Ele tinha trabalhado com uma revista cristã americana e ele, como empreendedor, veio para cá fundar uma revista junto com essa empresa americana. Então, durante alguns anos, eles trabalharam para fundar essa revista. Foi uma revista de atualidade, de notícias, de reflexão sobre a população cristã, que a população evangélica naquela altura não chegava a 3% da população brasileira. E o foco sempre foi sobre a ala protestante da igreja no Brasil. Uhum. Aí depois de 4 anos, a empresa americana, a revista americana, falou: olha, infelizmente nós estamos com uma série de dificuldades econômicas aqui e infelizmente você vai ter que interromper e fechar a revista no Brasil. Mas naquela altura ele tinha visto tanto potencial e tão animado com o que ele via vendo acontecer aqui no Brasil, que ele decidiu sim fechar a revista, como afinal ele teria que obrigatoriamente fazer. Mas ao invés de voltar para os Estados Unidos, ele juntou alguns amigos dele, juntou um capital e ele transformou essa editora de revistas numa editora de livros que passou a chamar a Editora Mundo Cristão. E sempre foi um projeto independente, não ligada a nenhum grupo denominacional, evangélico, católico, mas desde o início ele teve essa visão de servir a toda a igreja e, enfim, a toda a sociedade nacional. Então ele começou dessa forma. Os primeiros livros foram Bíblias e livros teológicos, livros de vida cristã, e ela começou pequenininha, com apenas 2 ou 3 funcionários, dessa forma, lá nos anos 60.
E como foi a transformação dessa pequena editora na editora que ela é hoje? Fala um pouquinho pra gente como é que você vê também o papel dessa editora no mundo contemporâneo de hoje.
Desde o início, nós estivemos muito ligados à publicação de Bíblias. A visão original é que tínhamos que publicar uma Bíblia com linguagem contemporânea e atualizada. Até aquela época, existiam só as antigas traduções do João Ferreira de Almeida, algumas outras traduções, a versão brasileira. E no início da Mundo Cristão, ele entendeu que o importante seria, de alguma forma, a gente providenciar um texto bíblico mais contemporâneo, atualizado, fácil de entender. Então, começou o trabalho da publicação e da criação, da tradução e revisão, enfim, da Bíblia Viva. Não sei se vocês se lembram dessa Bíblia que existiu lá nos anos 60, 70, e até hoje existe, por uma outra editora, uma versão dessa Bíblia Viva que foi lançada nessa época. Então, desde o início, a nossa história, ela envolve e inclui a publicação de Bíblias para diversos segmentos de leitores, desde adolescentes, mulheres, líderes, profissionais eclesiásticos, etc. E então, além das Bíblias, também uma série de outros livros, né? Livros teológicos, livros de vida cristã, livros inclusive de autoajuda cristã. O papel da editora hoje, você perguntou sobre o que a gente enxerga hoje, é que a gente continua como uma editora dedicada à transformação de vidas pelos valores cristãos. O que nos move, o que nos motiva, é essa transformação de vidas que ocorre a partir de um contato entre leitor e autor que tem condições de orientá-lo, de educá-lo, de formá-lo. O que pode acontecer nessa relação de leitor com autor?
Você estava falando da publicação das Bíblias e essa grande variedade de Bíblias dedicadas a diversos tipos de leitores. Isso é muito importante para o estudo, para o conhecimento. Muita gente no passado deixava de ler a Bíblia por conta das dificuldades de compreensão. Ao termos em mão uma Bíblia comentada, uma Bíblia com explicações, com uma boa tradução, isso faz a diferença, né?
Sim, com certeza. E desde o início a gente trabalhou com isso. Nós lançamos também vários, né, nesses anos todos, vários livros, várias Bíblias comentadas, Bíblias de estudo. Ou seja, é um livro que tem o texto bíblico integral e no pé da página, e assim como páginas complementares, assim, estudos que elucidam o significado de cada versículo, uma reflexão sobre os personagens que estão sendo abordados e descritos no texto bíblico, e uma série de outros recursos de estudo, de reflexão para a compreensão. E alguns deles são voltados a segmentos específicos da sociedade, como eu disse, mulheres, tem livros para Bíblias para adolescentes, para líderes, né? Inclusive pastores e outros segmentos da população também. E o que a gente percebeu, quando a gente une um texto fácil de entender com recursos de estudo e de reflexão, você tem um recurso riquíssimo aí para entender não apenas a Bíblia, mas a melhor forma de aplicar essa Bíblia à sua própria vida.
E agora uma outra coisa que eu queria destacar é que recentemente tornou-se comum aqui no Brasil os livros de ficção cristã que atendem principalmente o público jovem, jovem adulto, e que tem muita coisa legal. Eu já li alguns desses aí, a gente pode citar aí o grande sucesso Corajosas, né? Fala um pouquinho desse filão, desse nicho aí da ficção cristã.
Tá, muito bem. Isso é uma corrente, é uma área de interesse, um gênero literário muito recente aqui no Brasil. Nós publicamos a nossa primeira obra de ficção cristã em 2023, há menos de 2 anos atrás. E de lá para cá, devido ao sucesso, devido à procura e principalmente devido aos talentos que a gente vem descobrindo, Nós priorizamos a publicação de livros de ficção cristã, e nós temos hoje 12 livros no nosso catálogo, dos mais diversos gêneros dentro da ficção cristã, e a maioria foca esse público jovem, a partir de 12, 13 anos de idade. Então é aquilo que os americanos chamam de young adult. É um gênero que vem crescendo no mundo inteiro. E, de fato, o livro Corajosas é o nosso best-seller. A gente acabou de bater o marco de 100 mil exemplares vendidos do Corajosas. E, além do Corajosas original, tem agora o Corajosas 2. E também tem uma bíblia que nós publicamos para as leitores do Corajosas. E além desse, então, nós temos uma série de outros livros para esse mesmo público. Agora, o interessante para a gente aqui é que o que está em grande demanda são as jovens escritoras nacionais. Então, no passado, a gente até publicou alguma coisa traduzida de fora, mas a gente percebeu que não havia muita procura. Esses livros que nós publicamos mais recentemente são todas elas, 100% de autores, no caso, autoras, né, nacionais. Então a gente percebe que as adolescentes, as jovens estão procurando histórias reais do seu dia a dia, coisas que acontecem com personagens brasileiras. E como é que elas vivenciam não apenas as suas vidas, mas a sua dimensão espiritual também. Então é muito, muito interessante a procura, a demanda que cresce cada vez mais no Brasil por esse gênero de literatura.
E o que vem pela frente aí agora? Passados 60 anos, a gente está nesse ano de 2025, nessa comemoração. Nós vamos ter muitos lançamentos e eu já posso antecipar aqui nessa nossa conversa que vocês vão voltar à Bienal do Livro, né?
Sim, vamos voltar à Bienal, dessa vez com o stand bem maior, para atender essas leitoras todas que estão interessadas na nossa produção mais recente. A editora, ela vai continuar como uma ponte entre as denominações cristãs. Então a gente não é da Assembleia, não somos da Presbiteriana, não somos da Batista, mas nós somos independentes e servimos todas essas denominações cristãs, todos as leitores que participam dessas igrejas todas. E nós enxergamos a editora como um veículo que leva essa cosmovisão cristã para a sociedade. Cerca de 50% de toda a nossa distribuição, das nossas vendas, ocorrem pelas livrarias gerais, livrarias de shopping, livrarias de rua, além das livrarias especializadas também. O que vem pela frente, você perguntou? Bom, nós acabamos de lançar uma bíblia da nova versão transformadora. E essa tradução é uma das que mais crescem no Brasil hoje. É uma nova Bíblia que se chama Filament. E essa Bíblia Filament é uma Bíblia interativa. Ou seja, você adquire a Bíblia impressa e junto com essa Bíblia vem um aplicativo. Então você abre o seu celular, você baixa esse aplicativo especialmente desenvolvido para essa Bíblia, e em todas as páginas você tem uma maneira de escanear aquela página para trazer, junto com a leitura bíblica, também notas de reflexão, de estudo. Então, em vez de você ter que carregar aquela Bíblia de estudo enorme de 2.500 páginas, você tem uma Bíblia de tamanho normal, mas ela é completamente interativa. Então, por exemplo, você abre lá na página de Salmo 23. Você pega o celular, escaneia aquela página e automaticamente vem no celular notas de estudo, notas de reflexão, vídeos, mapas interativos. E isso começou, nós importamos a primeira tiragem da nossa gráfica, do nosso parceiro, uma gráfica na Ásia, e dentro de 2 meses nós vendemos toda essa primeira tiragem. Então estão chegando mais e a gente acredita que isso vai ser uma febre aqui no Brasil, e essa interatividade nós vamos colocar para funcionar com outras bíblias também. Então, o que vem pela frente é essa bíblia, um foco cada vez maior nessa interatividade. Uma outra coisa que nós vamos continuar é com a publicação de literatura nacional, essa ficção cristã, outros livros infantis e juvenis e outras áreas da literatura, da ficção, para outros públicos também. Isso é uma coisa que vem pela frente, com certeza. Uma outra coisa que nós temos percebido é que, depois de vários anos tentando, o mercado editorial tentando colocar e-books, né, a plataforma digital, nós percebemos que o público mais quer é o livro impresso mesmo. É. Ela gasta tanto tempo no telefone, nas telas, no computador, que na leitura extensa ela prefere apenas mais uma tela, mas um livro físico mesmo. E é por isso que os livros impressos no mundo inteiro estão voltando com muita força. E o que a gente percebeu é que nós precisamos investir muito nos requintes de produção para que essa experiência tátil e física da leitura dos livros impressos seja cada vez mais prazerosa e envolvente para o leitor. Então isso é uma prioridade para o mundo cristão, esse requinte, prestando atenção naquilo que os leitores mais valorizam na produção em si.
Muito bom o que você disse, porque nada mais gostoso do que a gente ter na mão um livro com uma bela capa, mas também muito bem diagramado, bonito, gostoso de se ler. Nada mais chato do que quando a gente pega aqueles livros onde as margens são estreitas, as letras são pequenininhas demais, você vê que o papel não é de boa qualidade. A gente sabe que tudo isso afeta o custo, aumenta o preço, mas a qualidade também é importante desse ponto de vista, não só a qualidade do texto, mas também a qualidade da impressão e da edição.
Os leitores hoje em dia, Anderson, são cada vez mais exigentes, eles demandam cada vez mais qualidade, e a gente não pode ficar atrás. Aliás, a gente tem que inovar, trazer e criar os melhores recursos para os leitores, porque, enfim, o dia tem apenas 24 horas e hoje em dia, essas 24 horas, ela há muito apelo de tudo quanto é canto para os nossos leitores, né? Televisão, os computadores, celular, WhatsApp, etc. Então, nós temos que fazer com que a experiência da leitura sustentada seja uma coisa altamente prazerosa e diferenciada.
Muito bem. Mark, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um comentário e queria a sua opinião. A gente tem visto com regularidade, cada vez mais nos últimos anos, que os livros com temática religiosa vêm dominando as listas de mais vendidos. No final de 2024 até houve uma polêmica, porque uma lista de um dos grandes jornais de não ficção trouxe basicamente devocionais e livros de colorir. Como é que você vê essa realidade dos livros de temática religiosa dominando essas listas de mais vendidos?
Olha, Anderson, eu vejo com naturalidade esse fenômeno. Eu acho que, devido ao noticiário e tudo que está acontecendo nas nossas vidas, como sociedade e como o impacto de tudo isso nas nossas vidas individuais, eu percebo que cada vez mais existe uma busca por significado. Ou seja, eu estou aqui no Brasil, no planeta Terra, para fazer o quê? Eu estou aqui com que propósito? Então existe essa busca cada vez maior pelo o que existe a mais do que isso que eu experimento no meu dia a dia. Uma busca por significado, uma busca por propósito. E, além disso, também uma ajuda, uma fonte de ajuda para dificuldades nos meus relacionamentos. Uma busca pela dimensão espiritual da vida. Então, à medida que existe essa demanda e essa conscientização de que tem livros que podem nos ajudar com essa dimensão, com essa busca, com essa demanda que a gente tem por mais profundidade, esses livros, elas sobem ao topo, né, em termos de distribuição, de venda, de demanda. Para os cristãos, além de tudo isso, há também uma sede de amadurecimento na fé. E esses livros trazem isso também. Então, eu acho natural que esses livros estejam em evidência e que isso vá continuar.
Muito bem. Mark Carpenter, obrigado pela conversa aqui conosco sobre esses 60 anos da Editora Mundo Cristão. Nossos parabéns, editora, nossos parabéns a toda a equipe e que venham mais 60, mais 120 anos pela frente. Sigamos em frente. Obrigado pela conversa.
Muito obrigado, Anderson. Nesses anos todos, a Mundo Cristão se dedicou a levar esperança, sabedoria e transformação através dessas publicações todas, e o nosso compromisso sempre foi com os nossos leitores. Então, eu agradeço muito a entrevista e desejo um ótimo dia de trabalho aí para vocês.
Essa então foi a conversa com Mark Carpenter, CEO da editora Mundo Cristão, que em 2025 está completando 60 anos desde a sua fundação. Se você quiser conhecer mais da editora, eu recomendo você acessar o site mundocristão.com.br. A editora também está presente no Instagram. Eu sou Anderson Mendanha, obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. A gente volta semana que vem com mais um Autores e Livros Dose Extra. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.